Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. A hora mais esperada do rádio paraibano. A hora H. Alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Que prazer, que alegria. Estamos juntos, misturados, conectados com a informação. Boa noite pra você em todo o estado agora. Boa noite pra você que tá com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádios em toda a Paraíba. Alô, João Pessoa, Campina Grande. Alô, paraibanos e paraibanas.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou a hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora. A hora H. Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Justiça, presidente do INSS é demitido por Lula após ser alvo de operação que investiga fraude de 6 bilhões de reais de descontos irregulares de aposentados e pensionistas. Alerta! Universidade Federal da Paraíba pede socorro financeiro ao governo federal e teme cortes de bolsas e auxílios estudantis da instituição. Votação. Em sessão tensa, Tribunal de Contas do Estado aprova nome de Alana Galdino, mas pedido de vista do MPC adia para quarta-feira o fechamento do julgamento. Brasília, senadora Daniela Ribeiro se filia agora ao Progressistas na sede do partido na capital da República. Futebol, Procon vai cobrar ressarcimento de torcedores do Botafogo da Paraíba que se tornaram sócios do clube para comprar ingresso da partida contra o Flamengo, que seria em João Pessoa. Meteorologia, a ESA prevê chuvas para todas as regiões da Paraíba nas próximas 48 horas. Entrevista, no podcast direto de Brasília, uma conversa com o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba. A temperatura vai oscilar entre a máxima de 32 graus e a mínima 22 graus. A hora 6:03. Essa é a hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, deu o esperado na sessão de hoje do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que por alguns dias ficou entre ou num beco estreito em relação à indicação de Alana Galdino para conselheira da corte. Ficou entre as pressões públicas, a partir de questionamentos do Ministério Público de Contas e a sua própria natureza de indisfarçável formação política, porque é isso que a Constituição Federal permite na formação dos tribunais Brasil afora. Pois bem, o Tribunal de Contas fez suas contas técnicas e políticas e chegou à seguinte conclusão. E aí é uma opinião, é uma análise. Se atendesse ao Ministério Público de Contas, barraria uma indicação quase unânime do Legislativo da Paraíba e ganharia alguns bônus de imagem da opinião pública a que serve. Se rejeitasse a representação, como fez, obviamente absorveria os ônus das críticas, mas preservaria a identidade do seu formato constitucional que confere à Assembleia Legislativa a prerrogativa política das indicações. Basta lembrar que a maior parte dos que estão lá só estão onde estão exatamente por esse critério privilegiado da política que manda para os tribunais parlamentares, políticos, ex-políticos ou ocupantes de funções políticas na gestão pública. Aliás, esse foi o argumento utilizado pelo próprio conselheiro Arnóbio Viana em seu voto. Assim como era previsível, o argumento apresentado pelo relator do processo, nominando Diniz, que preferiu se amparar no conteúdo do despacho da liminar do presidente do TJ, Fred Coutinho. Uma liminar que validou juridicamente a indicação da Assembleia. Então, entre a opção de moer a máquina da autofagia interna ou preservar a própria espécie, o Tribunal de Contas seguiu o seu instinto de sobrevivência.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Euroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo
estamos
para.
Juntos e misturados.
Por isso que a gente precisa de uma voz precisa que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo, a visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação.
João Pessoa, Rádio Pop FM, a cabeça de rede, Campina Grande, Pop Cariri, 101 FM.
Hora H, chegou, era um cine, pode confiar.
Cheguei Paraíba.
Hora H, chegou,
tem mais 25 emissoras da rede, mais rádios por todo o estado.
Hora H, chegou, era um cine,
até as 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder,
Hora H,
se liga aqui,
tá no ar.
Na Hora H.
Hora H, está no ar.
Eu nunca vi injusto mendigar o pão, nem sua
deixa. Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus.
Deus sempre tem resposta ao
que nos sustenta. Não devemos nos enganar. Nunca será o nosso próprio mérito. Não é pela nossa própria força, pelo talento, pela nossa capacidade de trabalho que a gente tem o que tem ou não tem. Tudo é concessão de Deus.
A vitória é minha, só me resta.
Honra também os nossos esforços. Mas nós por nós mesmos, nada somos e nada temos. Basta ter uma gripezinha sequer, que nos acama, que nos tira da capacidade produtiva e que nos faz totalmente dependentes.
Eu vou descansar.
Então, precisamos descansar e seguir o conselho do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Descansar o coração nas mãos dele. Saber que o nosso sustento, que nossos passos, ele tem o controle.
A última resposta vem de
ele, a nossa provisão.
Deus.
Em tudo, nas pequenas e grandes coisas, a última palavra é sempre de Deus.
Está no ar, a Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Opa, 6h10, abraçando a você de cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência. Você que já está ligado com a gente a partir de agora e pode interagir nos nossos canais de comunicação. No WhatsApp é fácil. Você tem um WhatsApp aí? O WhatsApp é fácil, 993-46-5236. Para você mandar sua mensagem de áudio, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. De novo, 993-46-5236. É o WhatsApp. No YouTube, youtube.com/maisTV. Se inscreva nesse canal no YouTube. Você tem um YouTube? Acompanhe a gente agora em áudio e vídeo. Será um prazer falar com você. Será uma honra poder interagir com você e levar sua voz para toda a Paraíba. Fazendo agora, por exemplo, como Cristiano Nascimento dizendo: boa noite, Heron. Passei agora há pouco na República de Marizópolis, minha terra natal. Estou seguindo viagem para a capital. Obrigado, Cristiano.
Um abraço.
Boa viagem, que Deus te abençoe.
Um abraço
para você. Luciano Cabral, dando boa noite aqui também na Hora H. Um abraço, meu irmão. Tá mandando um abraço especial para Marcelo, que estava no programa de Flávio Fernandes. Deve ser Marcelo Gomes que ele está falando, sonoplasta, aqui da Hora H. Um abraço, Luciano. Valeu pela audiência. No Instagram, você pode me falar comigo no Instagram, no @EronCid.
@EronCid. Eron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
EronCid, sou seu fã.
Um abraço, obrigado. No Instagram, do Portal Mais PB também, @PortalMaisPB. É um prazer interagir com você e com essa Paraíba de audiência. A Hora H, a hora mais esperada do Rádio Paraibano, está só começando.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Já na Hora H, uma conversa com o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, que começou já uma entrevista, que vai se conectar com a gente aqui no podcast direto de Brasília. Podcast direto de Brasília com Magno Martins hoje, trazendo essa entrevista com o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara. Daqui a pouco a gente faz uma pergunta nessa conexão para o líder de Bolsonaro na Câmara. A palavra é essa, o líder de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. 6h12 na Hora H, 6h12, a gente traz os desdobramentos da decisão de hoje do Tribunal de Contas do Estado, que já formou maioria pela legalidade da indicação de Alana Galdino, filha do presidente da Assembleia, Adriano Galdino, para conselheira da Corte de Contas do Estado. Vamos à redação do Portal Mais PB agora. Roberto Tagino traz um resumo da decisão.
Boletim da redação.
Na sessão de hoje, o Pleno do Tribunal de Contas da Paraíba rejeitou pedidos do Ministério Público de Contas para suspender a indicação de Alana Galdino pela Assembleia Legislativa para conselheira da Corte. Da mesma forma, também foi aprovado o ato de nomeação da bacharel em Direito para o posto pelo governador João Azevedo. O relator do processo, o conselheiro Nominando Diniz, afirmou que Alana preenche todos os requisitos para o cargo.
Voto! Para negar pretensão cautelar a proposta, julgar no mérito, improcedente a representação, rejeitar a declaração de nulidade do ato de indicação da senhora Alana Camilo dos Santos Vieira pela Assembleia Legislativa, julgando constitucionalmente regular, preservando integralmente sua validade e eficácia. Rejeitar a declaração de nulidade do ato de nomeação pelo governador do estado da senhora Alana Camilo dos Santos Galdino Vieira, julgando constitucionalmente regular, preservando integralmente sua validade e eficácia.
O único voto divergente, o conselheiro Marcos Vinícius, disse não ver comprovação de qualificações apresentadas pela defesa de Alana Galdino.
Mas aqui eu não vejo a defesa apresentando fatos concretos, documentos, WhatsApp, e-mails encaminhados, ofícios, algum documento que prove que ela trabalhou.
A pedido do Ministério Público de Contas, a decisão ficou para a próxima quarta-feira. Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H.
O resultado foi numa sessão tensa, e nessa tensão, o conselheiro Arnóbio Viana ele fez um comentário sobre o pedido de vistas do Ministério Público de Contas. Formou maioria lá, 4-1, como disse Roberto Tagino. Mas no finalzinho, o Ministério Público de Contas pediu vistas para adiar a sessão para a próxima quarta-feira, o que desagradou o conselheiro Arnóbio Viana, alegando que o procurador do Ministério Público de Contas, Marcílio Toscano, estaria fazendo esse pedido de vistas para consumar uma chicana jurídica, ou seja, uma manobra para postergar a finalização do julgamento. E o procurador reagiu.
Senhor presidente, o Ministério Público entende que seja suspensa a votação, porque sequer houve voto do relator. Então, se for o caso, que o processo vá para o Ministério Público oferecer os subsídios que encontrar, que achar conveniente, e fará com toda agilidade. Peço também, senhor presidente, que a palavra chicana seja suprimida da ata da sessão, por favor, porque o Ministério Público, como eu disse, há 30 anos eu estou aqui, nunca fui de utilizar esse tipo de expediente. Chicana, não. Isso é um remédio processual garantido a qualquer parte, qualquer relator aqui.
Essa foi a reação do procurador Marcílio Toscano. É interessante essas questões de tribunais e de assembleias, quando um integrante, um deputado parlamentar, ou no caso uma autoridade como um procurador, pede a supressão de uma palavra, de um termo utilizado numa ata, aliás, durante uma sessão. E se concede a retirada dessa expressão. E aí é uma ata que termina, essa ou qualquer outra, não retratando o que foi dito e debatido, quando você suprime. Uma ata é para ter o resumo do que foi dito. Certo, errado, para o bem ou para o mal. E, vez por outra, a gente acompanha isso muito, por exemplo, nos parlamentos. Retire da ata. Não, a ata tem que retratar o que está lá. E acabou. Se foi feito, se foi bonito, se foi certo, se foi errado, tem que retratar exatamente o que foi gravado. Porque não adianta. Está aqui no vídeo do YouTube o que está na sessão e na ata não está. Não, é um preciosismo sem muita fundamentação. 6h17 na hora H. Presente a essa sessão na plateia, o deputado federal Murilo Galdino, ele disse que a decisão da corte referendou a indicação da Assembleia.
A própria Tribunal de Contas, do seu pleno, já aprovou todas as condições de Alana tomar posse. E aí, depois desse processo encerrado, começou provavelmente o processo da investidura da posse. O Ministério Público de Contas pediu vista, mas ficou muito claro, até o conselheiro nominando falou, o conselheiro Arnóbio Viana falou, é muito claro que pelo entendimento, pela palavra de todos os conselheiros na preliminar, já sabemos o voto do que vai acontecer na próxima quarta-feira, então é questão de tempo. A Alana Galdino será, sim, empossada, conselheiro do Tribunal de Contas, já sabemos que aí pelos votos dos eminentes conselheiros, vamos aguardar o tempo do Ministério Público.
O presidente da CCJ, o deputado João Gonçalves, estava na sessão e rebateu a tese do Ministério Público de que a Alana não teria sido sabatinada como manda o rito da escolha. Para João Gonçalves, ficou claro que essa não é uma questão obrigatória no âmbito da tramitação na Assembleia.
A sabatina, ela poderia ter acontecido. É evidente que ela não era obrigatória. Como o relator entendeu que não necessitaria. E eu, como presidente da CCJ, ouvi cada membro individualmente. Favorável, contra, porque você não quer sabatina. Então, como está regimentalmente? Na forma da lei, o relator na Assembleia entendeu e eu acatei.
6h18 na hora H, 6h18, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe, que tem ofertas irresistíveis, condições imperdíveis em móveis, eletros e camas box. Armário multiuso com duas portas e pés, apenas R$ 289. Aspirador de pó 2 em 1, ele tanto faz, pode ser usado com haste ou com a mão, ou na mão, limpa diferentes superfícies, pode limpar casa, sofá e até carro, só 10 parcelas de R$ 14,90. Mesa para cozinha com 4 cadeiras, base em aço inoxidável e tampo em ardósia, apenas R$ 699. Quer mais ofertas? Siga o Instagram @LojãoRioDoPeixe. Do Lojão, é fácil comprar.
Hora H.
6h19, daqui a pouco vamos direto a Brasília, capital da República, onde está se filiando nesse momento de volta ao Progressistas a senadora Daniela Ribeiro. O evento que acontece na sede do PP em Brasília, com a presença de várias autoridades, entre elas o governador da Paraíba, João Azevedo. 6h19 na Hora H. Vamos falar com o Albemar Santos agora. Ele traz informações da Universidade Federal da Paraíba, que está preocupada com o corte de recursos. Alô, Albemar, ao vivo, nas ruas de João Pessoa, tem informação. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Heron. Boa noite quem nos acompanha através da Rede Mais Hora H. E essa preocupação com o corte do orçamento, no orçamento nas instituições federais de ensino, foi expressada por meio de nota divulgada nesta quarta-feira pela reitoria da Universidade Federal da Paraíba, nota assinada pela reitora Terezinha Domiciano. Na nota, inclusive, a UFPB pede haja uma suplementação por parte do governo federal nessa questão orçamentária. O pró-reitor de planejamento da Universidade Federal da Paraíba, Anielson Barbosa, alegou que a universidade, inclusive, teve que remanejar parte do orçamento para não deixar de pagar aí, auxílios aos estudantes. Acompanhe conosco aqui na Hora H.
A gente teve que fazer aqui uma discussão do nosso orçamento, porque houve, desses 7 milhões, cortes em recursos de bolsa, em recursos também de assistência ao estudante, além de recursos de investimento em capital. Então, para a gente não prejudicar os estudantes, não comprometer os auxílios estudantis, a gente teve que fazer uma reorganização do nosso orçamento justamente para eles não serem penalizados. E aí isso acaba reduzindo outras despesas da universidade.
Olha, uma proposta de resolução orçamentária será apresentada ao Conselho Técnico Administrativo e aos Conselhos Superiores, com o objetivo de diminuir os danos à comunidade acadêmica, danos esses causados por esses cortes no orçamento das instituições federais de ensino, Heron. Você.
Obrigado a você, o Albemar Santos, pelas informações aqui na Hora H. E cadê o grito? Cadê o protesto? Cadê o barulho? Vamos ser justos, quando isso acontecia no governo passado, a culpa era de quem? Do governo, né? De Bolsonaro, que não tinha apreço pela universidade, não sei o quê. E não tinha muito mesmo, não. Mas era esse o discurso. Tem problema no orçamento no governo Lula. Grita como? Não, é um problema do Congresso. Do orçamento do Congresso. Então são dois pesos e duas medidas. Termina sendo uma reação bem diferente, né? 6h22 na Hora H, 6h22, vamos que vamos na Hora H agora. Ligando aqui, agora em Brasília, quem está se filiando em Brasília é a senadora Daniela Ribeiro. Senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas, está nesse momento na sede do Progressistas. Nós vamos tentar um contato com ela agora para exatamente falar sobre essa posse, essa filiação. Essa filiação da senadora Daniela Ribeiro no Progressista aqui. Vamos aqui falar com o pessoal que está segurando aqui, a linha aqui, para a gente colocar no ar. Vamos lá, aqui, ó. Vamos embora. 6h23 na Hora H. A gente está tentando contato com ela. Várias autoridades em Brasília, prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, entre outros convidados que participam dessa solenidade que tem a presença do presidente nacional do Progressistas, Ciro Nogueira. 6h23 na Hora H. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Em Brasília, governador João Azevedo e secretário de Saúde Ari Reis têm audiência com o ministro Alexandre Padilha. O que pediram? Eles contam já já aqui na Hora H. E a previsão de chuvas para todas as regiões da Paraíba nas próximas 48 horas. E uma conversa com o líder do PL de Bolsonaro na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante. Daqui a pouco a gente conta tudo aqui na Hora H. O dia inteiro em uma hora. Lá, 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 lá.
João Pessoa cresce com mais moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para as pessoas.
A Prefeitura está construindo o Complexo Beira Rio com uma infraestrutura completa, com creche, cozinha comunitária, assistência social e muito mais, que beneficiará 791 famílias que vivem em área de risco. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, eu tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Aproveite as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas R$ 999. Ventilador de coluna 40 centímetros, só R$ 229. Bicicleta aro 20 infantil, apenas R$ 579. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
João Pessoa cresce com mais moradia, respeitando o passado, valorizando o presente e construindo o futuro. A Prefeitura entregou o primeiro residencial quilombola do Brasil, projeto premiado nacionalmente. Agora, 80 famílias que viviam em barracos com esgoto a céu aberto, hoje vivem com mais dignidade, segurança e qualidade de vida. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. João Pessoa, cidade em crescimento.
Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Queroncide.
São aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida. Estamos de volta aqui na Hora H, falando com essa Paraíba inteira de audiência. 6h27 agora, obrigado a você que volta com a gente nas emissoras da Rede Mais Rádio, você que está acompanhando a gente em todo o estado da Paraíba, você de Cajazeiras na Rádio Mais FM 97.7, boa noite. Alô Patos, na Itatiunga FM, boa noite, obrigado pela audiência. Alô São Bento, na Solidária FM, boa noite. Catolé do Rocha, na sintonia pela Rádio Independência FM, boa noite. Alô Areia, na Pop FM, um abraço. Alô, alô, Serra Branca, Cariri da Paraíba, na sintonia pela Rádio Independente FM.
Um abraço.
Que vai receber a Hora H na próxima sexta-feira. A gente vai contar os detalhes daqui a pouco, direto de Serra Branca, com Júnior Duarte. Agora sim, nós vamos falar por telefone com a senadora Daniela Ribeiro, que está na sede nacional do Progressistas, em Brasília, voltando para o partido oficialmente hoje. Senadora Daniela Ribeiro, boa noite.
Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês nesse momento, no Hora H, e falar e cumprimentar toda a Paraíba, né? Aqui tem tantos paraibanos e paraibanas, aqui estou ao lado, inclusive nesse momento, da prefeita de Cajazeiras, nossa querida Corrinha Delfino, com, ao lado também aqui de amigos do prefeito Piancó, enfim, tantos prefeitos e prefeitas, se eu for falar, a gente vai, e vereadores e vereadoras que estão aqui vivenciando esse momento do nosso, na marcha de vereadores aqui em Brasília, Então, é muito feliz estar nesse momento, voltando à casa, que sempre foi uma referência para mim, porque o Progressista, partido que sempre militei, sempre acreditei, foram 12 anos de Progressista, de vida pública, né, e saí para cumprir uma missão e agora de volta.
A senhora está de volta nesse ato solene aí, na série do PP, mas vai programar também uma filiação aqui na Paraíba com seus aliados, é isso?
Exatamente. Inicialmente estava programada para o dia 19 de maio, mas como vai haver a Marcha dos Prefeitos, então eu conversei com o presidente Ciro e a gente está reagendando uma outra data onde ele vai estar presente e o nosso líder na Câmara Federal, o deputado Luizinho.
O que dizer aos seus aliados que estão lhe ouvindo agora na Paraíba, senadora, sobre esse seu regresso ao Progressistas?
Então, antes de tudo, meus queridos amigos e amigas filiados, né, do partido qual eu estava e que estão no aguardo, né, estavam no aguardo, né, da minha definição e também naquele segundo momento que nós iríamos realizar essa filiação e muitos que vão estar conosco, né, também acompanhando essa decisão. Então eu quero agradecer essa confiança a cada um deles, nos municípios paraibanos, a cada um deles e delas, né, por essa deferência de confiança pelo nosso trabalho, pelo que representa o Progressista. Não tenho dúvida alguma que todos os que virão junto comigo nesse momento não hão de se arrepender, porque realmente é um partido onde você tem a condução de um presidente muito sério, a condução de um presidente que tem respeito pelas mulheres. Isso é muito importante enfatizar. Eu sempre disse isso sobre Ciro. Ele é uma pessoa que ele não só tem respeito, mas ele também você vê como ele valoriza. Eu fui líder do partido logo que entrei no partido. Hoje a líder é Tereza Cristina, a única mulher do partido. Então assim, ele tem nessa condução esse entendimento da importância do papel também da mulher dentro das ações partidárias. E aí a Fundação Milton Campos, tantos amigos aqui que eu realizo, mais ação que realizei. Então assim, o meu recado para quem está conosco é que sigo, né, aqui no partido, tendo respeito também de todos aqueles que são nossos colegas, mas acima de tudo do povo paraibano que nos confiou esse mandato, né, e que aqui estamos seguindo trabalhando para que a gente possa fazer sempre o nosso melhor. Podem contar com isso. Obrigada.
A senhora está numa correria grande aí, senadora. Só última questão. Quem é do PSD, prefeito do PSD, vai lhe acompanhar? A senhora está esperando essa migração?
Vários já prefeitos já ligaram para mim. Aliás, logo quando eu saí, já houve esse contato com todos e com todos e já assim, sinalizando da espera e do aguardo para que pudessem também fazer o mesmo movimento. Então, em breve vamos ter surpresa aí no estado.
Senadora, tá muito obrigado pela participação.
Obrigada.
Sucesso.
Um abraço, obrigado.
6h31 na hora. Essa foi a senadora Daniela Ribeiro, direto de Brasília, na série nacional do Progressistas. De volta à sua primeira casa, o Progressistas. O que a volta de Daniela significa nesse primeiro momento? Um peso no debate da federação, sobre o comando da federação da Paraíba, que é disputada aí pelo Progressistas e pelo União Brasil. 6h32, agora na Hora H. Vamos trazer agora uma conexão com a entrevista, direto de Brasília, com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, o líder do PL de Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Ele está no podcast direto de Brasília com Magno Martins.
Eu acho que é até uma forma dele provar. Olha a facada fake aqui. E mostra. Isso talvez incomode alguns, pode ter uma leitura para quem não gosta do Bolsonaro, de que ele está querendo exposição política. É um direito de quem pensar. Eu acho que ele é original, ele é verdadeiro, ele é transparente e não gosta de maquiar. Esse é Bolsonaro.
Vamos para rodar, pesquisa.
Esse é o podcast direto de Brasília com o Magno Martins. Eu vou fazer pergunta agora ao deputado Sóstenes Cavalcante do PL, o líder do PL, que está na bronca aí há muito tempo, o PL, com o presidente da Câmara dos Deputados, o paraibano Hugo Mota, do Republicanos, que conduz a pauta. O PL quer botar essa anistia na pauta de Hugo Mota. Quer que Hugo Mota coloque na pauta? Hugo Mota já sinalizou para colocar, já sinalizou para não colocar, e assim vai. Como é que o PL está acompanhando essa decisão de Hugo Mota? Vamos trazer essa pergunta a partir de agora, direto de Brasília, nos assuntos de Brasília.
Hora de Brasília.
Pensa, e podemos começar com ele. Vamos lá, Ochoa.
Olá, Magno Martins, um grande abraço para você, para todo mundo que está na audiência agora do podcast direto de Brasília. Deputado Sóstenes Cavalcante, desde que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, tem tido posições diferentes em relação a essa pauta que é considerada pelo PL e pela direita como fundamental, que é o tema da anistia. Ora, Hugo Mota dá acenos para o segmento bolsonarista, ora também dá acenos de contenção, acenos para a linha do governo Lula. E eu gostaria de saber do senhor e do PL, qual é a visão que vocês têm da postura do presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação a esse tema nessas idas e vindas?
Nós, primeiro, obrigado pela pergunta, é um show.
Heron.
Obrigado a essa gloriosa Paraíba, um estado muito importante da nossa federação. Dizer o show aqui, Heron, que nós fomos os primeiros aliados do presidente Hugo Mota na sua eleição. Nós somos o maior partido da Câmara dos Deputados. Política se faz com palavra. E nós, junto ao Hugo Mota, tivemos um compromisso, que era que as nossas pautas andassem. Este ano, nós, até que as comissões fossem instaladas, nós não exigimos pauta nenhuma do presidente Hugo Mota, querido Magno. Só que, uma vez as comissões instaladas, as pautas passaram a não ser mais pautas consensuadas, e sim pautas de interesses partidários ou de governo. Ele já atendeu o governo em algumas pautas. Ele atendeu no regime de urgência 4, urgência do Poder Judiciário. Nós votamos a semana anterior e começamos a votar ontem o mérito de 3, e falta só o mérito do STF, que é um pedido do Poder Judiciário. Ora, como primeiro aliados, a pergunta que se fica, e reitero aqui ao presidente Hugo Mota, quando é que o PL, o maior partido da casa, terá a sua única demanda atendida por Vossa Excelência? E somente o presidente da casa pode inserir na pauta ou não. Nós ainda demos o conforto, Marco, para resumir a história, de dar a ele, primeiro a gente ia dar a assinatura dos líderes, que é um requisito para que se paute a urgência. Aí ele me chamou e falou: não, eu estou conversando com algumas pessoas, eu te peço um favor, não pressione os líderes. Combinado, presidente, preciso de uns dias, é do jogo, é da política. Passou isso, eu falei: só que eu tenho o direito de mudar minha tática de trabalho político, vou para as assinaturas avulsas. Eu acho que ele ou algumas outras pessoas não acreditaram que a gente ia conseguir as assinaturas em uma semana. Conseguimos 264 assinaturas. Está protocolizado, ninguém pode tirar, a não ser a maioria desse requerimento, que não vai acontecer. Agora só resta ele pautar. Eu confio ainda no presidente Hugo Mota. O prazo que nós estabelecemos, eu acabei de fazer um discurso na tribuna, estabelecendo o prazo, porque na política tem limite. Tudo na vida tem limite, e na política também. O limite do PL é amanhã. Ou ele pauta, porque tem a maioria da casa, ele respeita a maioria da casa e coloca na pauta, ou nós do PL estamos entendendo que ele está nos desprestigiando e rompendo acordos prévios feitos para ele sentar na cadeira de presidente.
E se ele não fizer amanhã?
Nós temos todos os trabalhos, os instrumentos regimentais, para que a gente possa seguir o nosso caminho. Primeiro,
por exemplo,
obstrução. Segundo, nós temos 3 comissões que têm orçamento. Há um acordo dos líderes com a presidência da casa. Qual é o acordo? 70% das emendas de comissão, que hoje, só sob o comando do PL, são quase 6 bilhões neste ano. Estas comissões, o acordo de líderes com o presidente da casa é 70% desses valores fica sob o comando do presidente para atender outros partidos. 30% fica sob o comando do partido para dividir emendas parlamentares para a bancada. Se ele descumpre o acordo conosco, automaticamente nós podemos pegar esse orçamento e eu atender quem assinou o regime de urgência, por exemplo. Eu não quero fazer isso. Mas é este o tipo de jogo de relacionamento que nós vamos estabelecer? Eu conheço o presidente Hugo Mota, eu sei que ele está pressionado, está no lugar dele.
A não pressão é grande.
Mas ele tem 4 mandatos, eu só tenho 3. E saberia que teria pressão. Então ele vai ter que, se ele toma a pressão de lá, ele vai ter pressão de cá também.
Lida, isso é um assunto que está na pauta de todos os colegas nossos aqui do podcast. Vamos lá, Uchoa.
Essa é a resposta do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, líder do PL. Cobrou publicamente agora o presidente da casa, o deputado federal Hugo Mota, sobre a pauta da anistia. Entre aspas, tudo tem limite e tem prazo. E o prazo é amanhã. Caso Hugo Mota não dê uma resposta ao que Sóstenes Cavalcante chama de única demanda do PL, o PL vai tomar outros caminhos e vai considerar que Hugo rompeu com a palavra assumida nesse compromisso de votação para a Câmara dos Deputados. Foi uma frase e uma resposta muito contundente. Foi quente. Quente como o café São Brás.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora da...
Agora, direto de Brasília, a gente continua falando dos assuntos do Centro do Poder. Vamos conversar com o secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, que cumpre a agenda em Brasília e teve uma agenda com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Secretário, boa noite. O que foi tratado nesse encontro? Boa noite, Hora H para toda a Paraíba.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos da bancada. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H, esse programa de grande repercussão em toda a Paraíba nesse horário. Acabamos de sair aqui junto ao governador João Azevedo, do Ministério da Saúde, onde fomos recebidos pelo nosso querido ministro Padilha, ministro parceiro da Paraíba, que tem atendido as nossas demandas. E trouxemos aqui diversos pleitos, dentre eles novas habilitações para os nossos grandes hospitais, como são os hospitais de trauma, o Hospital Metropolitano. Trouxemos também diversos exemplos de que a Paraíba tem feito o seu dever de casa na saúde, com 8 novos hospitais que serão entregues até o final de 2026, com um investimento robusto de 15% da receita corrente líquida na saúde, quando a nossa obrigação é 12%, então investimos 500 milhões de reais a mais todos os anos e fomos reconhecidos aqui mais uma vez como um Estado que verdadeiramente faz o dever de casa, pleiteando recursos aqui, discutindo melhorias para levar cada vez mais qualidade de vida, qualidade de saúde para nossos paraibanos.
Secretário, o que é que o senhor sentiu da receptividade do ministro?
A Paraíba, ela sempre se destaca em todos os programas do Ministério, tanto na vacinação, como nos programas da oncologia, como no programa de cirurgia eletiva e de consultas. Somos sempre muito bem recebidos aqui, porque somos exemplos, não só a nível do Nordeste, mas a nível do Brasil. E agora, com o ministro Padilha, que tem essa proximidade, tem uma ligação pessoal com o nosso governador João Azevedo, tem um laço de amizade, a gente só tem a ganhar, né? O governador foi muito bem recebido aqui em Brasília pelo ministro, está agora indo para uma audiência no Ministério da Educação, mas lá no Ministério da Saúde todos os nossos pleitos foram acolhidos, prometeu resolutividade, e aí nos próximos dias, com certeza, esses novos recursos já estarão sendo destinados para Paraíba e a gente vai transformar isso em vidas salvas.
Secretário, o senhor falou aí em solicitação de apoio para recursos do Paraíba contra o câncer. Há uma histórica demanda represada ou complexa de atendimento oncológico, porque até pouco tempo a Paraíba, esse tratamento era exclusivo, feito apenas em duas fundações, em João Pessoa, Hospital Napoleão Laureano, em Campina Grande, pela FAP. Como é que está hoje o programa Paraíba contra o Câncer para desafogar ou melhorar esse andamento do atendimento? Porque a gente já sabe, o senhor muito mais como médico, que para o paciente oncológico, todo dia pode ser menos um dia, né? Então, assim, é uma prioridade máxima. Como é que está essa situação e qual a perspectiva de ampliação desse programa?
Exato. O nosso governador, ele decidiu politicamente e administrativamente em colocar o dedo na ferida da oncologia na Paraíba. Nós lançamos um programa específico, inédito, né? E verdadeiramente já são 3 mil vidas que acessaram esse programa desde o mês de outubro do ano passado até agora em abril. Esses pacientes agora têm acesso à radioterapia, quimioterapia, nós abrimos salão em Campina Grande, nós vamos entregar, Aaron, em Campina Grande, no próximo mês junto ao governador, um salão de quimioterapia que vai fazer 1000 quimioterapias por mês. Então nós vamos sair ali daquela cidade, né, da gestão estadual, de 0 para 1000 quimioterapias por mês já a partir do próximo mês. Isso, verdadeiramente são 1000 pessoas que vão ter acesso, né, à dignidade, ao direito de lutar pela vida. E esse programa todo até agora ele é custeado com fonte de recursos estaduais. Nós já vamos em 40 milhões de reais investidos em radioterapia, quimioterapia, cirurgia oncológica, consulta, enfermeiro navegador, e é isso que estamos aqui pleiteando em Brasília. O reconhecimento desse primeiro passo que o governo da Paraíba deu, para agora, além desses 40 milhões de recursos estaduais, o Ministério também poder contribuir com sua parcela. Mas na Paraíba nós temos uma questão cultural que é importante também discutir, trouxemos aqui para o ministro, ele prometeu apoio, que é sentar à mesa todos os entes envolvidos com a oncologia. Não adianta tratar a oncologia que acontece no Laureano, a oncologia que acontece na FAP, que acontece em Campina ou em João Pessoa. O paciente é paraibano, ele é um só e é preciso Estado, municípios e fundações sentarem todos à mesma mesa, potencializar os seus serviços, otimizar esses recursos de maneira a ter uma fila única na Paraíba. É preciso que a oncologia, hoje nós temos três filas oncológicas, uma no Laureano, uma na FAP e uma no governo do Estado. É preciso que essa fila ela seja única, regulada pelo governo do Estado, que mostrou que é competente para regular cirurgia eletiva, para regular radioterapia e é o ente que tem condição de tirar dinheiro de fonte 500 com o nosso equilíbrio fiscal e aportar em políticas públicas. Não adianta a gente ter vaidades em cima dessas instituições, vaidades em cima da política da oncologia. É preciso todos sentarem à mesa, de mãos dadas, e a gente vai conseguir isso agora com o apoio do Ministério da Saúde. E esse programa que começou em outubro, já está em 3 mil atendimentos, daqui para dezembro a gente vai chegar aí em 20 mil atendimentos fácil, e aí vai ser vida transformada na Paraíba.
Secretário, quarta-feira passada, faz uma semana hoje, o senhor foi submetido às pressas a uma cirurgia de uma crise de apendicite. Me corrija se eu estou falando certo ou errado. O senhor foi operado no Hospital Edson Ramalho, hospital público, aqui em João Pessoa. Pelo visto, já em Brasília, andando, fazendo agendas, está zerado, né?
Exato, estamos nos recuperando, graças a Deus, apesar da urgência, Deus me deu a graça de pegar uma véspera de feriado, então foram 5 dias de repouso total e absoluto em casa, fui atendido no hospital, no meu querido Hospital Edson Ramalho, onde eu estudei, onde eu trabalhei, né, e foi um prazer, eu fiz a tomografia no aparelho que eu ajudei a comprar, eu fiz a cirurgia por vídeo, na torre de vídeo que eu organizei, que nós juntos trabalhamos no governo do estado para comprar, no mesmo dia que eu fui operado de urgência, eram na mesma madrugada outros 5 pacientes também tiveram acesso aos mesmos procedimentos, enfermarias, profissionais e medicações que eu verdadeiramente é um SUS que funciona. Eu não tive dúvida quando eu senti dor que era no Edson Ramalho que eu seria muito bem atendido, mas estou me recuperando ainda, apesar de ter vindo a Brasília, estamos apenas em agendas administrativas, né, sem muita andança, ainda nesse período de recuperação, de repouso, que é importante, mas não pode perder a chance de vir a Brasília nunca, principalmente na companhia do nosso governador, do nosso ministro, para levar ainda mais recursos. Vai que eu preciso de mais coisa daqui a algum tempo, então a gente vai ter mais estrutura ainda para ser atendido.
Pois é, existem os que dizem viva o SUS e tem os que dizem vivo o SUS. Secretário, obrigado pela participação aqui na Hora H para toda a Paraíba, João Pessoa, Rádio Pop FM, Campina Grande, Pop Cariri e 25 emissoras em conexão em todo o estado na Rede Mais Rádio. Bom retorno.
Um abraço, meu amigo Heron, um abraço a todos do estúdio, um abraço a toda a Paraíba.
Valeu, 6h46 na Hora H, conversamos por telefone com o secretário de Saúde da Paraíba, direto de Brasília, Ari Reis. É hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H. Operação em Brasília surpreendeu a capital da República. Presidente do INSS é alvo de operação da Polícia Federal. Suspeitas de desvios bilionários de contribuições irregulares de descontos irregulares de aposentados e pensionistas. Uma operação que bateu na porta de 13 estados do país. Daqui a pouco a gente volta e conta essas e outras aqui na Hora H. O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá.
João Pessoa cresce com mais moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para as pessoas. A Prefeitura está construindo o Complexo Beira Rio, com uma infraestrutura completa, com creche, cozinha comunitária, assistência social e muito mais, que beneficiará 791 famílias que vivem em área de risco. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Sabor que a gente quer,
sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina,
sabor que alegra e joga pra cima, sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Aproveite as ofertas irresistíveis do Lojão Rio do Peixe. São móveis, eletros e camas box com preços imperdíveis. Conjunto de mesa com 6 cadeiras, apenas 999. Ventilador de coluna 40 centímetros, só 229. Bicicleta aro 20 infantil, apenas 579. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
João Pessoa cresce com mais moradia, respeitando o passado, valorizando o presente e construindo o futuro. A Prefeitura entregou o primeiro residencial quilombola do Brasil, projeto premiado nacionalmente. Agora, 80 famílias que viviam em barracos com esgoto a céu aberto, hoje vivem com mais dignidade, segurança e qualidade de vida. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente. João Pessoa, cidade em crescimento.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h51, presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Terminou sendo demitido pelo presidente Lula. Sabe por quê? Porque ele é alvo de uma operação que investiga descontos irregulares, fraudes nesses descontos a aposentados e pensionistas. Como é que funciona o esquema? Associações e outras entidades iam até o INSS, fraudavam assinaturas e faziam com que pessoas se declarassem que poderia ter descontos para elas serem associadas a determinadas instituições e associações. Só que a pessoa nunca sabia nem da existência da associação e estava contribuindo lá todo mês. Não olhava direito no contra-cheque, estava lá R$50, R$60. Passou de 6 bilhões esse negócio, entre aspas. Essa operação repercutiu em Brasília. É para lá que nós vamos agora conversar com o Euler Diniz. Euler, como é que caiu essa bomba aí em Brasília? Boa noite.
Uma boa noite. Essa notícia realmente pegou Brasília de surpresa, porque o presidente do INSS, embora não seja assim amplamente conhecido aí nos meios políticos, era bem conhecido das gestões do governo do PT. E essa operação de hoje surpreendeu bastante aqui em Brasília. Operação que constatou aí, segundo a PF, uma apropriação indébita, indevida, de perto de 6,3 bilhões de contribuições de aposentados para entidades, né? Uma quadrilha aí que foi desarticulada, parece que foram encontrados carros de luxo, Porsches, Ferraris, enfim. Mas no meio político ela surpreendeu, tanto que o presidente Lula determinou a imediata demissão do presidente do INSS, que é vinculado ao Partido Socialista Brasileiro, já trabalhava no INSS antes, foi promovido a presidente em gestões passadas do PT, que trabalhou no Ministério da Ciência e Tecnologia, e era tido como uma pessoa correta, um bom gestor, um bom administrador, mas é muito relevante a gente constatar que as investigações surgiram inicialmente na Controladoria Geral da União, que é um órgão do Executivo, do Poder Executivo, exatamente para promover a fiscalização e evitar aí desvios, corrupção, enfim, práticas condenáveis aí pela legislação brasileira. Então, a Controladoria Geral da União detectou esse problema, acionou a PF, que ajudou na montagem dessa operação policial, que redundou aí em várias prisões e no afastamento aí da cúpula do INSS. Realmente, golpes contra aposentados, contra pessoas que têm idade muito avançada, realmente não deve ser tolerada. E o presidente Lula, embora sofra algum desgaste em razão disso, demitiu sumariamente o presidente do INSS e deve, e fará certamente, alegar que a investigação começou no próprio governo, dentro da Controladoria Geral da União.
Obrigado, Eiler Diniz, falando em irregularidades, em se cobrar o que não se entrega, em cobrar pelo que não se entrega. Procon João Pessoa está cobrando ao Botafogo que se faça um ressarcimento aos sócios torcedores que se associaram na ilusão de que assistiriam de graça o jogo Botafogo e Flamengo em João Pessoa. Vão ter que pegar só uns quase mais de 1.000 quilômetros de estrada para assistir. Graças à SAF do Botafogo. Né?
Boletim da redação.
Os sócios torcedores do Botafogo da Paraíba, que assinaram um plano para assistir a partida contra o Flamengo, válida pela Copa do Brasil, podem ser ressarcidos e terem planos cancelados caso desejarem. Nos próximos dias, o Botafogo vai divulgar uma programação para a devolução dos valores do plano de sócio-torcedor. O secretário do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, adiantou que um contato entre a autarquia e o Botafogo foi realizado para que essa questão se resolva.
Nós já estamos contactando o Botafogo, na verdade eles divulgaram até no dia de ontem que vão divulgar essa programação de devolução desses valores, né? O PROCON Municipal está acompanhando isso de perto. Hoje nós recebemos um documento deles no qual falava também sobre essa questão da devolução e a tendência é que isso seja cumprido. O que é que eu posso informar o consumidor nesse momento? É que o consumidor que adquiriu esse ingresso antecipadamente, né, o que fez a assinatura do sócio para ter o acesso a esse jogo que não será mais realizado, que procure a diretoria do Botafogo para que seja ressarcido esses valores.
De acordo com o Júnior, o consumidor não pode ter prejuízo com a mudança de local. No entanto, ele precisa alegar que está cancelando o plano por esse motivo. Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Alô, 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 Serra Branca, Cariri da Paraíba, alô, alô, Rádio Independente FM. Estamos chegando aí nesta sexta-feira, programa especial para o aniversário de Serra Branca. Nesse final de semana vai ter sessão solene na Câmara, tem até título de cidadania do meu amigo Júnior Duarte, que fala com a gente agora, direto de Serra Branca, da Independente FM. Boa noite, Júnior Duarte.
Boa noite, Eron Cid, ouvintes do programa Hora H, boa noite toda a nossa querida e amada Paraíba. Especialmente o nosso Cariri paraibano, que nos ouve agora pela Rádio Independente FM do Cariri. E eu quero cumprimentar o Cariri de uma forma muito especial, porque esse final de semana nós temos várias cidades, esse mês, que vão fazer emancipação política, e Serra Branca comemora a sua festa de fundação de emancipação política. Portanto, nós vamos ter um programa especial, o Hora H, que hoje é o programa que tem a maior rede de rádios do estado, será gerado ao vivo, direto do Cariri, dos estúdios da Rádio Independente FM do Cariri. Nós vamos estar falando das potencialidades do Cariri, da força, da pujança econômica dessa região e principalmente da história da nossa querida e amada Serra Branca. Eu quero convidar a todos os nossos ouvintes, a você que me acompanha em toda a Paraíba, a acompanhar essa edição especial que vai ter o comando aí do nosso maestro Heron Cid, que comanda esse noticioso com muita competência. Nós estamos há 6 anos com o Hora H no ar, que hoje é líder absoluto de audiência em todo o Cariri. Bateu ali 6 horas, todo mundo corre para sintonizar a Independente FM no Cariri. Nós somos a única emissora que transmite o programa e a gente consegue cobrir os mais de 30 municípios do nosso Cariri ocidental e oriental. Assim, todos têm acesso à boa informação do programa Hora H. Na bancada, nós vamos ter lideranças, grandes nomes da política, historiadores, pessoas que conhecem Serra Branca e sabem da importância desse município para a Paraíba.
É isso aí, meu amigo Júnior Duarte. Estaremos juntos nesta sexta-feira, direto de Serra Branca, da Rádio Independente FM. Um abraço para você. Previsão de chuvas na Paraíba para esta quinta-feira. É a ESA que está informando, viu? E a gente fica por aqui agradecendo a você pela honrosa audiência. A você de casa, do carro, do trabalho, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba. A gente se encontra amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H. Boa noite e até lá.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida.